De acordo com a Secretaria de Educação, 2.200 escolas e 2.100 matrizes curriculares seriam ampliadas ou teriam ampliação desse ensino. De acordo com a intenção do governo, dar potencial aos alunos para o aprendizado das outras áreas implica em uma boa leitura e também uma lógica desenvolvida. Será que a matemática realmente promove essa melhoria nos alunos? Sobre esse tema eu converso agora com a mestre em educação, Adriana Salvaterra Pasquini. Professora Adriana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Será que mais português e matemática resolve o problema da qualidade do nosso aluno na escola pública, professora?
Pois bem, Gilson, atualmente eu sou pedagoga da rede pública estadual e também professora do curso de pedagogia do SESUMAR, né? Então, a gente tem acompanhado nos últimos dias essa polêmica que a Secretaria Estadual de Educação implementou por conta dessa discussão da matriz curricular, né? Inicialmente, a nossa discussão passa pela necessidade de discutirmos essa matriz, ou seja, que os principais atores, né? Os professores, equipe pedagógica, direção, alunos, família, que eles sejam consultados e essa proposta de ampliação e de mudança, que ela seja discutida conosco, né? Então, agora, hoje mesmo, nós temos o encerramento de uma discussão online que acarreta na participação dessa comunidade. Mas, retomando a questão da tua pergunta, português e matemática são disciplinas básicas, nós sabemos, né? E básicas porque elas permeiam todo o processo de transmissão do conhecimento científico, ou seja, ciências, história, geografia e as demais disciplinas passam pela necessidade de domínio daquilo que é básico da matemática e da língua portuguesa. Leitura, análise, crítica, interpretação de texto, resolução de situações, problema, domínio das quatro operações básicas, tudo isso passa por todas as disciplinas. Nós não discutimos a importância da língua portuguesa e da matemática. Agora, uma questão, retomando a tua pergunta. Será que a ampliação resolve? Né, eu falo para você como pedagoga e como uma pessoa que atua já há 20 anos aí na escola pública e que conhece muito bem essa realidade do cotidiano escolar. Então, pessoalmente, eu penso que tirar das disciplinas de geografia, história e educação física, que são essas as disciplinas que perderam carga horária para ampliar a língua portuguesa e matemática, porque é importante a gente esclarecer isso. Quer dizer, para que a língua portuguesa e matemática tenha uma carga horária aumentada, diante da manutenção do mesmo horário de aula, quer dizer, uma escola pública que funciona das 7h30 às 5h para o meio-dia, quer dizer, mantém o mesmo horário de funcionamento. Então, há a necessidade de diminuir a carga horária de outras disciplinas para o aumento de língua portuguesa e matemática. Então, no nosso entendimento, tirar de geografia, de história e de educação física uma hora, né, uma aula semanal, não resolve o problema da qualidade da educação básica. Porque quando nós fazemos essa transposição de que aumentando uma carga horária de português e matemática, é como se nós considerássemos todas as outras problemáticas que envolvem a qualidade educacional. Então, veja bem, condições de trabalho como hora atividade para que o professor tenha tempo de preparar as suas aulas, número de alunos em sala, participação da família, condições materiais para que a escola tenha o seu pleno funcionamento também precisam ser considerados. E quando nós colocamos, quando nós monopolizamos uma discussão só em relação ao aumento da carga horária, nós consideramos todos os demais fatores. E português, matemática, são matérias essenciais, como eu disse, desde que bem trabalhadas. Então, com a carga horária que nós temos hoje, se nós tivéssemos assim, menos falta dos professores por conta do atestado, maior participação da família, a carga horária que hoje está bem trabalhada daria condições de preparar esse aluno bem preparado.
Então nós estamos discutindo uma mudança ideal e não uma mudança real. Ou seja, nós estaríamos cobrindo um santo para descobrir outro.
Exatamente. Então eu não posso desconsiderar, quando eu falo em educação, eu não posso considerar só o professor de português ou de matemática. Semana passada nós tivemos um encontro com a APP aqui em Maringá, justamente isso, né? De você centralizar a responsabilidade em uma ou outra disciplina, ao ponto que quem está no cotidiano escolar sabe que a melhoria da qualidade educacional depende de outros fatores que não são só dos professores. Né? Uma questão de gestão pública, ou seja, a educação ela precisa de fato ser prioridade no país. E quando nós tivemos agora, né, por conta da aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que deveria entrar em vigor de 2011 até 2020, né? Nós estamos sem um plano de educação em funcionamento. E quando nós tivemos deputados federais do Paraná que votaram contra, né, a aplicação dos royalties do pré-sal para a educação, é preocupante. Então nós temos, por exemplo, falta de vontade política e, por outro lado, nós temos culpabilização dos professores ou de uma ou outra disciplina.
Então a senhora considera que hoje nós temos uma má gestão dos recursos que existem. Se fosse cumprido o que existe hoje na escola com eficiência, nós teremos uma solução muito mais eficaz do que essa tentativa de mudança somente do currículo.
Exatamente, eu não posso considerar só o currículo como fracasso ou sucesso da educação, né? Então, veja bem, língua portuguesa, como eu bem disse, são disciplinas importantíssimas, né? Matemática. Mas geografia também. O mundo, a ciência, ela não é feita só do conhecimento matemático. Ela não é feita somente das letras, das palavras. Mas veja quanta contribuição a historiografia traz, a química, a física, a própria filosofia, a sociologia. E quando nós percebemos, né, que principalmente no ensino médio, uma desvalorização do ensino de filosofia, o ensino de sociologia com uma carga horária reduzida na rede estadual, nós começamos a pensar qual é a intenção de você diminuir a carga horária de sociologia, de você diminuir a carga horária de filosofia, né, e manter, aumentar a carga horária de língua portuguesa. Eu repito, elas não são nem menos nem mais importantes do que as outras disciplinas, né? Então, a contribuição da sociologia, da filosofia, não é de graça que essas disciplinas foram historicamente instituídas no currículo.
Então, no caso do professor, só tocando um ponto que a senhora levantou, existe por parte da família uma ausência na escola. A senhora colocou que a família deveria acompanhar mais a escola, os pais deveriam também acompanhar o próprio desempenho, não só da escola, do filho, dos professores. Os professores deveriam ser mais participativos. A senhora acha que hoje o governo gesta muito mais a ideia de números, de quantidade do que qualidade? E a gente tem uma relação com a escola muito distante ainda. As famílias também têm a sua carga de responsabilidade por esse desempenho?
Sem dúvida. Eu penso que nós vivemos, né, sob a égide da gestão democrática. Então, a gestão democrática ela está posta em força de lei, primeiro na Constituição Federal e depois na própria LDB de 1996. Porém, essa gestão democrática, ela não deve ter como foco eximir o Estado do seu papel. Então, a gestão democrática crítica, que a gente trabalha nessa perspectiva, é assim, de trazer o pai e a mãe para a escola, mas para que esse pai e essa mãe acompanhem não só o processo de ensino e aprendizagem do filho, mas o processo de construção, de gestão dessa escola, entendeu? Então, às vezes o pai só vai para a escola quando é chamado, é quando o filho tem um baixo rendimento, ou quando apresenta um problema de comportamento, ou só para buscar o boletim. Então, sequer ele se aproxima da escola para saber como que essa escola está sendo organizada pelos gestores, né? Como que esses professores estão caminhando o trabalho. Eu costumo dizer assim que essa parceria escola-família é fundamental, porque são instituições diferentes. Então, eu tenho de um lado a família e do outro lado a escola. Instituições distintas, mas que lidam com a mesma pessoa e que devem ter o mesmo objetivo, quer dizer, a formação integral desse sujeito.
Professora Adriana Salvaterra, muito obrigado pela sua entrevista
aqui à CBN. Eu agradeço, obrigada.
Conversei com a mestra em educação, Adriana Salvaterra, falamos sobre as mudanças que o governo quer fazer no currículo básico no ensino no Paraná, aumentando a carga horária de matemática e de português. A professora valorizou as duas disciplinas, só que considera que não adianta aumentar a carga horária de português e matemática e tirar das demais, em detrimento de diminuir a carga horária de geografia, por exemplo, história, sociologia e filosofia. Ela considera que é preciso ter qualidade naquilo que já existe hoje na escola e investimentos por parte do governo na qualificação de professores, também a presença dos pais na escola. Se cumprir o que tem com qualidade, segundo a professora Adriana...